Charles Fernandes tem informação sobre a greve. Alô, Charles.
Bom dia, Ronaldo Tiradentes. Bom dia, Marcos Santos. A você, amigo ouvinte CBN, e a você, amigo telespectador da TV Tiradentes, muito bom dia. 8.500 rodoviários, aproximadamente, continuam paralisados na capital amazonense. São cerca de 500 mil usuários do transporte público da capital amazonense prejudicados com essa greve que surgiu do nada. Pegou muita gente de surpresa, as paradas de ônibus completamente lotadas. Quem vai falar um pouco sobre essa greve, sobre toda essa paralisação, é o Francisco Bezerra, que é exatamente a pessoa que está no comando do Sindicato dos Rodoviários do Estado do Amazonas, aqui da capital amazonense, ele que é o presidente da junta governativa do sindicato. Francisco, o que que o sindicato da categoria tem a ver com essa paralisação? Bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia, Marcos. Nós, na verdade, não tem nada a ver com relação a essa paralisação. Nós queremos dizer a toda a sociedade amazonense, a todo o Manauara, e principalmente esses 500 mil usuários do transporte coletivo que hoje amanheceram sem o serviço, né, um serviço essencial. Queremos dizer o seguinte, na verdade, tudo isso é uma manobra política que tem como principais organizadores dessa bagunça os senhores Josildo de Oliveira, Gilvancy de Oliveira, enfim, a família Oliveira, que foi destituído do comando do Sindicato dos Rodoviários, né, através da Justiça. E quero dizer que nós, como representante do trabalhador, somos contra esse tipo de atitude, porque vem prejudicar toda a sociedade e principalmente o usuário do transporte coletivo.
O senhor falava que no dia 3 foi despachado aí uma decisão da Justiça do Trabalho que afastou o ex-presidente do Sindicato Rodoviário, José de Oliveira, que era o presidente, foi afastado e aí depois novamente voltou para a junta governativa como tesoureiro, mas aí saiu essa decisão no último dia 3, o afastando novamente. Procede essa informação?
Procede. E exatamente por conta dessa decisão que eles organizaram todo esse caos na cidade de Manaus. Porque eles não aceitam que a justiça os tenha tirado de forma legítima, não é? Eles deveriam estar fazendo aquilo que deveriam fazer diante da entidade, foram condenados por improbidade administrativa. No dia 13 de dezembro, a justiça os tirou do comando. Depois ele conseguiu, no dia 3 de fevereiro, retornar a compor a junta governativa comigo, né, no cargo de tesoureiro, mas continuou com os desmandos. E eu busquei a via legal, que foi justamente a justiça, para que os afastassem novamente. E quando foi, no dia 3 de abril agora, a justiça novamente os retira da junta governativa, justamente porque eles não poderiam estar lá. E por conta disso é que eles organizaram toda esse caos, na verdade, na cidade de Manaus.
E nós se encontra daqui a pouco com o Ibson Coelho, que é o presidente da SMTU. Vocês vão procurar a justiça agora pela manhã?
Exatamente. Nós vamos tomar todas as providências cabíveis, né, para que esse tipo de atitude não venha mais acontecer, prejudicando a população e o usuário do transporte coletivo.
Qual é a recomendação para o usuário que está agora na parada de ônibus? Pois não, alguém do estúdio quer fazer uma
pergunta? Eu quero saber do Francisco, que ele é o presidente da junta governativa, né? Ele que está comandando o Sindicato dos Rodoviários. Como é que ele acha, na visão dele, ou se ele acompanhou, como é que foi essa mobilização? Quem esteve por trás ou quem esteve pela frente, de forma ostensiva, fazendo a mobilização para que ocorresse a greve no dia de hoje, surpreendendo a todos, porque uma greve tem que ser precedida de uma assembleia da categoria. E tem que ter um comunicado, a população precisa ser comunicada previamente. E mais, 30% da categoria tem que estar trabalhando por ser um serviço essencial. Quem comandou essa greve? Se não foi ele, quem foi, então?
Ronaldo, na verdade, quem comandou isso foi exatamente a família Oliveira, comandado pelo seu Josildo de Oliveira e seu Gilvancy de Oliveira, né, que tem como objetivo principal, na verdade, tudo isso deveria ter sido procedido dessa forma que você acabara de falar. Para que a greve tivesse os efeitos legais, a paralisação, na verdade, não é greve, é uma paralisação, tivesse os seus efeitos legais, teria que ser procedido anteriormente através de uma assembleia, onde toda a população estaria sendo comunicada através da imprensa de que no dia X iria haver a paralisação. O serviço, realmente, você tem razão quando diz que é essencial, 30% da frota precisa ficar trabalhando para que o usuário não fique alheio a tudo isso. E hoje, só para você ver como existe a irresponsabilidade daqueles que se diziam representar não só o trabalhador, mas também a sociedade. Então é necessário que nós venhamos, e aí cabe a mim como presidente da entidade, né, juntamente com o superintendente, né, da SMTU, tomarmos as providências cabíveis e legais para que isso não venha mais acontecer, por conta desses vândalos.
Ok, mais uma pergunta do estúdio.
Sim, presidente, vai ter eleição agora dia 16. O senhor é candidato? O que o senhor acha da eleição e dessas paralisações?
Marcos, na decisão que saiu no dia 3, o juiz, ele faz exatamente um comentário a respeito disso. Essa eleição que foi convocada para o dia 16, ela foi convocada por quem não tinha legalidade de fazer. Diz o nosso estatuto que cabe ao presidente da entidade, nesse caso eu, convocar as eleições, instalar as assembleias gerais e providenciar todo o procedimento eleitoral. Ocorre que o senhor Josildo, juntamente com o senhor Elcio, né, ambos tesoureiro e secretário, usurparam, né, o meu direito de convocar e o fizeram. Então, por conta disso também, é que eu ingressei na justiça, lógico, era o caminho correto para se fazer. E por conta disso foi que foi proferido a decisão que hoje os afasta da junta governativa. Por conta dessa atitude, tá certo? E a eleição que aconteceria de 16 em um chamamento ilegal, praticado pelo senhor Josildo e pelo senhor Elcio, realmente não vai acontecer. Isso está na decisão da justiça.
Na eleição, o senhor é candidato?
Nessa, não. Pretendo, se possível, e tiver dentro do preceito da legalidade, em uma convocação lícita, transparente, quem sabe a gente possa estar concorrendo.
Quando é
Mas
que...
ainda não está definido. Eu ainda não defini assim.
Agora, quando é que o senhor pretende? Tem alguma data, alguma ideia de quando é que vai ter essa eleição, afinal?
Olha, houve uma convocação feita por mim, né? O nosso estatuto diz que existe um prazo máximo e um prazo mínimo. Então eu estava aguardando, a justiça nos deu um prazo de 180 dias para convocar as eleições e realizá-las, e eu estava aguardando chegar justamente ao prazo máximo, que era de 120 dias, para o término desse prazo, para poder convocar as eleições. E eu fiz essa convocação. Por conta de todo esse período aí de feriadão, a gente não conseguimos cumprir o prazo. Iremos estar tomando todas as providências, né, para que a realização do pleito venha acontecer, que foi convocado por mim para 14 de junho, né? Isso em primeira chamada. Se houver uma segunda e uma terceira, estaria chegando aos meados de 23 de julho. Então a gente tem todos os prazos legais e é necessário que se cumpra não só as regras estatutárias, mas também as leis vigentes.
Ok. A gente agradece então a participação do Francisco Bezerra, presidente da Junta Governativa do Sindicato dos Rodoviários do Estado do Amazonas. Só para complementarmos aqui as informações, Ronaldo, o procurador-chefe do Ministério do Trabalho, Jebson Justiniano, está convocando aí os líderes deste movimento dos rodoviários que estão aí fazendo essa paralisação na cidade para se reunirem com ele agora pela manhã, lá no prédio do Ministério Público do Trabalho, localizado na Avenida Pará, ali na Rua Pará, no bairro de São Geraldo. Ele está convocando essa reunião agora, a fim de intermediar o fim desta paralisação. Ronaldo.